Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Marcelo Benevides. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje é o primeiro vídeo do ano, não, primeiro não, segundo. O primeiro foi um mix que eu fiz lá de os melhores momentos da série de leilão de imóveis. E agora a gente vai mudar um pouco, vamos sair um pouco do leilão de imóveis e vamos falar um pouco do distrato imobiliário. Foi um tema que ano passado a gente também andou falando bastante. Mas hoje a gente vai falar sobre o direito de arrependimento no distrato imobiliário. É cabível? É possível ser requerido? Fica aqui com a gente depois da vinheta que a gente vai falar tudo sobre isso daqui a pouco. Antes de começar, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sino, porque assim você vai receber todo o nosso conteúdo que a gente expor aqui para a nossa audiência. É importante também que você conheça o nosso blog. Se você ainda não conhece, lá a gente fala sobre as coisas que nós falamos aqui, só que a gente são blogs, são artigos escritos. Então você vai lá dar uma olhada que você vai gostar bastante. Tem muita coisa interessante. É marcelobenevides.com/blog. Fala, doutor, tudo bem? Mais uma vez.
Tudo bem, de volta.
Feliz ano novo. Vamos lá, vamos voltar aqui. É, a nossa audiência, eles cobram, eles querem mais vídeos, né? E esse ano a gente vai começar a produzir um pouco mais, com mais sequência, tanto eu sozinho, falando um pouco mais da parte de cobrança empresarial, B2B, como eu, doutor Rodrigo, a gente falando da parte de direito imobiliário, direito de família, né, que a gente sempre tem falado para vocês. Doutor, acho que para começar, para quem não sabe o que, que é, ouviu falar, o que, que é o distrato imobiliário? Para que essas pessoas que não sabem o que, que é, elas possam saber, né, ter conhecimento.
Certo, na verdade vamos até separar um pouquinho melhor, né, quando a gente fala de distrato, a ideia inicial de distrato, que é o desfazimento do negócio, é você desistir daquele contrato, você poder se arrepender, você fazer a rescisão daquele contrato imobiliário. Isso é que é o distrato. Por que que é necessário você fazer o distrato? Ah, mas eu paguei pouco, eu dei entrada, apenas é um valor pequeno, só dei entrada, eu não vou entrar com processo. Não, ainda assim é necessário você fazer o distrato. Por quê? O contrato de compra e venda, e aí aquela diferenciação que eu ia fazer sobre o lote, o contrato de compra e venda, o contrato de incorporação imobiliária, principalmente, né, a compra de imóveis na planta, que é a base, a origem da lei do distrato, ela traz para o comprador uma série de obrigações posteriores. Quais? Quando o imóvel está construído, né, ele fica ali obrigado pela taxa de comissão e corretagem, pelas ligações definitivas, pelo condomínio, pela taxa de associação, por uma série de acessórios. Então, só dei entrada, só dei a entrada, ou então, só paguei 5 mil, 8 mil, vou deixar para lá e tá tudo certo. Não necessariamente.
Porque as pessoas, elas acham até que elas vão ter mais prejuízo se forem corretas.
Exato, né? Muito pelo contrário. Por quê? Fora todas essas taxas, você ainda tem o financiamento. Então, ou seja, se o comprador entrou no financiamento, é pior ainda, porque ele vai ficar responsável por aquela dívida, não vai ter o bem, né? E certamente vai ter esse bem que vai acabar por ser consumido por uma dívida de condomínio. Então, aí se faz ainda mais necessário o distrato, porque qual a utilidade dele? Extinguir o contrato. Por fim no contrato e nas obrigações dele decorrentes, para que os prejuízos não sejam ainda maiores.
Justamente, ainda mais quando é um distrato que quem deu causa foi a própria construtora.
Ah, sim. Aí a gente tem duas diferenças base, né? Quando a construtora, quando o vendedor ele dá causa ao distrato, ele dá, na verdade, dá causa ao distrato, não, dá causa ao desejo de arrependimento do comprador, né? Seja porque a obra atrasou, seja porque o imóvel não obtém o habite-se no prazo permitido, né? Quando isso ocorre, pode o comprador ele desistir dessa compra e ele reaver 100% dos valores investidos. E isso aí vai incluir também a taxa de corretagem. Por quê? Ah, mas o corretor, você está me dizendo aqui que o corretor ele vai se relacionar ali, né? O trabalho de aproximação do corretor não foi feito, então ele não deveria estar à parte disso? Sim, ele está, o corretor está garantido. Agora, uma vez que a construtora, né, o incorporador, ele dá causa à não conclusão do negócio, cabe ao incorporador também indenizar essa taxa de corretagem. Por quê? Porque o comprador, ele queria o imóvel, ele desejava terminar, concluir, adimplir o negócio, mas ele ficou impossibilitado, o quê? Pela má gestão ou pela atuação danosa do vendedor. Sim. Então ele tem direito, o comprador, à restituição aí da corretagem.
Sim. Até uma questão interessante. Vou até deixar aqui no card passando um outro vídeo que a gente fala sobre distrato imobiliário, como é que ficou o distrato imobiliário após a homologação da lei, que ela está fazendo mais ou menos um ano agora. Mas uma outra questão muito interessante e que gera muitas dúvidas é a aplicação do artigo 49, que fala do arrependimento, né, no Código de Defesa do Consumidor. E a própria lei de distrato, ela também tem um artigo próprio que fala do arrependimento quando você compra, faz a compra no stand, né? Você chegou, você comprou ali no stand, fez aquela compra, e ela também fixa o prazo de 7 dias para esse arrependimento. Só que isso é uma coisa que a maioria dos consumidores ele não sabe, né? Desconhece, né? Os compradores.
Sim. Na verdade, essa questão ela é mais um resquício aí do CDC, né? A lei do distrato antigamente a gente dizia que ela beneficiou mais as construtoras, né? Ela foi uma lei que surgiu do lobby das construtoras. Né? Eu costumo dizer que não, ela na verdade ela serviu para tentar equilibrar. Não diria que ela equilibrou totalmente, mas ela tem seus méritos. Sim. Mas muito mais que isso, para regrar. Né, para você ter estabelecido, porque antes a gente não tinha percentuais, né, a gente não tinha
variava,
o momento de desistência, dependia do tribunal, dependia da jurisprudência em específico. O direito de arrependimento é meio que uma herança aí do CDC, né, seja quando você compra fora da própria empresa, os stands, que são muito comuns, você teria aí 7 dias de arrependimento. Similar àquela regra do arrependimento do CDC quando você compra fora do estabelecimento comercial.
Sim.
Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem e é uma herança que a gente tem aí da antiga lei de incorporação imobiliária, né, que a lei do distrato veio a modificar, aonde a gente tinha aquela base de contrato e aquela norma engessada de que o compromisso, né, a promessa de compra e venda era irretratável.
Exatamente.
Então as pessoas tendem a, não dá para eu me arrepender, uma vez que eu assinei, não dá mais. A lei do distrato, ela veio justamente, como a gente estava falando no início, para dar esse direito de arrependimento, né? E ela faz muito mais, ela amplia até esse arrependimento de 100%, né, o desfazimento total, no prazo aí de 7 dias, como era o CDC.
Sim. Uma outra coisa bem interessante aqui, que eu até separei aqui na minha colinha para a gente falar, tem muitos clientes que surgem aqui no escritório e eles nos perguntam isso, né? O consumidor, o comprador, né, o adquirente, são tantos nomes, ele recebe tudo que pagou? Quando? É por falta? Por erro? Da construtora ou do de quem construiu o imóvel, né? Vamos deixar assim para ficar mais simples.
Como a gente já falou aqui, né, a gente tem três modalidades de devolução, né? Como a gente já falou em outros vídeos, né? Que modalidades são essas? A devolução integral, 100%, a devolução de 50%, e a devolução de 25%.
Sim.
Né? Esses percentuais vão variar de acordo com as circunstâncias. Quais? Se a culpa do negócio não se concluir é do vendedor, é do construtor,
sim,
o comprador tem direito a receber 100% de volta. Aí volta aquilo que a gente falou, inclusive a corretagem.
Sim.
Certo? Se a culpa é do comprador, o comprador não quer mais o imóvel está lá sendo construído dentro do prazo, ou já está pronto, em perfeitas condições, sim, mas o comprador não tem condição de assumir o financiamento, o comprador ele para de pagar as parcelas por algum motivo, né, algum problema financeiro, pessoal que ele teve, nesse caso, pode o vendedor, né, a construtora, reter 25% do valor pago. Né? Esse é um diferencial importante.
Sim.
Muitos contratos a gente vê por aí estabelecendo 25% do negócio.
Sim,
né? E não é, é 25% do que foi efetivamente pago.
Sim.
Rodrigo, e 50%? Aonde ficam? Como ficam? Pois bem, alguns imóveis, como a gente já falou em outros vídeos, né, quando a construção é feita, ele é registrado sob o regime de patrimônio de afetação, que é você separa ali aquele bem, aquele terreno, aquele patrimônio, a fim de garantir, né, que a obra será concluída. Nesse caso, o caso dessa desistência aí, para garantir os outros compradores que também estão envolvidos, que geralmente a gente fala aí de construção de prédio,
São regras bem mais rígidas, né? Quando existe o patrimônio
de afetação. Aí você tem a retenção de 50% do que foi pago, né? Sempre o percentual é sobre o que foi pago e não sobre o valor do bem. A não ser, né, você tem um caso de uma pessoa, a gente já teve casos aqui, que ela quitou todo o imóvel,
sim,
antecipadamente, só que chegou na época da entrega, não foi entregue. Aí, obviamente, 100% do valor pago, que aí acabou coincidindo,
sim,
com o valor do negócio. Né?
Tanto é que existem vários aí, existem no TJ de São Paulo, né, para você que nos assiste de São Paulo, a gente atua em São Paulo também. Eu sou devidamente cadastrado lá na... É cadastrado que fala?
Inscrito.
Inscrito na OAB de São Paulo.
Pelo volume de processo.
Pelo volume de processo que nós temos aqui. Tem a súmula de número 2 em São Paulo, que ela fala que se o erro foi da construtora, todos os valores têm que ser pagos. Aqui no Rio, no TJ aqui do Rio...
98.
A gente tem a 98 também, que se o erro foi da construtora, se a construtora não entregou, se a construtora por algum motivo errou, também tudo deve ser devolvido, inclusive a taxa de corretagem. Tudo.
Vai ser arcada, como falei no início, pela construtora, né? O corretor,
sim,
vai ter a corretagem dele garantida.
Garantida, sim.
Mas a construtora vai ter que devolver ao comprador esse valor.
E também o STJ tem a súmula 543, que fala basicamente a mesma coisa. Se foi a construtora que pisou na bola, a construtora tem que devolver a integralidade daquilo que foi pago ao comprador, ao consumidor. Para quem não sabe, você que de repente saiu do estande, está em dúvida, deu uma entrada, você quer receber essa entrada de volta, então você tem esse direito, é possível receber, sim, tá? Então, se você ficou com mais alguma dúvida em relação ao tema, direito de arrependimento, extrato, rescisão de contrato imobiliário, né, de compra e venda, fica aqui com a gente, deixa aqui no comentário que a gente vai responder para você assim que possível. Doutor, quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado. É isso, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.
Até o próximo vídeo.